com o primeiro, segundo, terceiro, quinto e sétimo. No meio fundo, nesta quantidade, Marcas para em primeiro, o António Brandas Faria em segundo e o José Raposo em terceiro. Os melhores pomos de meio fundo, o primeiro Luís Tabeira, segundo Marcas para e terceiro José Raposo. Geral de pombos, primeiro José Raposo, segundo Luís Tabeira e terceiro António Brandas Faria. A geral de colombófilos é liderada pelo Marco Caspar, em segundo António Brandas Faria e em terceiro José Raposo. Quantidade sétima, o primeiro Luís Tabeira, também tem a melhor equipa, com o primeiro, segundo, quarto e décimo. Campeonato meio fundo é liderado pelo Luís Tabeira, em segundo Marco Caspar, em terceiro os Correias. E aos pombos meio fundo, Luís Tabeira primeiro, Marco Caspar em segundo e os Bravos em terceiro. Geral pombos primeiro, Luís Tabeira, segundo e terceiro, Luís Correias. Geral de colombófilos, primeiro Luís Tabeira, segundo Marco Caspar, terceiro os Correias. Cidade de Águeda, primeiro R.A. e Pigeon, que é o segundo primeiro que tiram este ano, está a correr bem. Grande abraço aqui ao médico Vela Fernandes, que passou os 336 km, constatou o seu pombo às 13:16:21, fazendo uma média de 1.134 metros por minuto. A melhor equipa é o Diogo Cunha, com o terceiro, quarto e nono. O meio fundo é liderado pelo Carlos Glória, que assim, depois, e após 2 anos, começa a revolta da colombofilia agudense. Em segundo, o António Silva e em terceiro, o Diogo Cunha. Nos melhores pomos, meio fundo, primeiro António Silva, segundo Carlos Glória e terceiro Adas da Catraia. Melhores pomos a geral, para já lidado pelo Adas da Catraia. Primeiro, segundo António Silva e terceiro Diogo Cunha. Geral de colombófilos. Carlos Glória em primeiro, Diogo Cunha em segundo e António Silva em terceiro. Sociedade do Almeior. Primeiro, José Silva, que constata o seu pulo às 13:26:52, 354 km e uma média de 1.153 metros por minuto. A melhor equipa é do Luís Pedro e Luís Silva, que faz segundo e quarto, e que assim lidera o campeonato do meio fundo de colombófilos. Em segundo é o José Fernando Silva, em terceiro o Armando Messias. Melhores pomos meio fundo, primeiro Luís Pedro e Luís Silva, segundo Armando Messias e terceiro José Fernando da Silva. Melhores pomos a geral, primeiro José Fernando Silva, segundo Armando Messias e terceiro Luís Pedro e Luís Silva. Geral com bófilos, Luís Pedro e Luís Silva em primeiro, Armando Messias em segundo e José Fernando Silva em terceiro. Sociedade de Oliveirinha. O melhor pomo de Oliveirinha é do José Tavares e Fernando Costa, que depois fazer os 359 km, fez uma média de 1.115 metros por minuto, constatado às 13:33:17. A melhor equipa é de Manuel Moura Marques, com o quarto e nono. Classificação de meio fundo com golfos, primeiro José Tavares e Fernando Costa, segundo Manuel Moura Marques e terceiro Irmãos Branco Costa. Nós pomos meio fundo, José Tavares e Fernando Costa, em primeiro, segundo João Coelho e terceiro Manuel Moura Marques. Geral pomos, primeiro José Tavares e Fernando Costa, segundo Pombal Mesquita, terceiro Carlos Baia. Geral colombófilo, José Tavares e Fernando Costa em primeiro, Manuel Moura Marques em segundo e Manuel Branco Costa em terceiro. Sociedade de Aveiro, o primeiro é António Esteves, para uma extensa de 354 km, constatou o seu pombo às 13:38:20, tendo uma média de 1.110 metros por minuto. A melhor equipe também é de António Esteves, com primeiro e quarto. Geral, campeonato de meio fundo com colombófilos, primeiro António Esteves, segundo Manuel Cruz e terceiro Vítor Manuel e Alvino. Meio fundo pombos, primeiro Manuel Cruz, segundo Vítor Manuel e Alvino, terceiro António Esteves. Geral pombos, primeiro Vítor Manuel e Alvino, segundo e terceiro António Esteves. A classificação geral com bolsas, primeiro António Esteves, segundo Vítor Manuel e Alvino, terceiro o Manuel Cruz. Coletividade de Esgueira. Melhor pombo é de Miguel Vinhas, um colombófilo que concorreu em Esgueira, mas que é de Albergaria Abelha, que constata o seu primeiro pombo às 13:35:31, para 353 km. Uma média de 1.120 metros por minuto. A melhor equipa é de António Esteves, com segundo e quarto. Geral, meio fundo com bola nos primeiros António Esteves, segundo Nel Vinhas, terceiro Manuel António e Carvalhal. Nós pomos meio fundo, primeiro António Esteves, segundo e terceiro Fernando Cruz Alves, outro com bola também de Álvaro Viaveira a concursar em Jogué. Geral pomos primeiro Fernando Cruz Alves, segundo e terceiro António Esteves. Geral Colombófilos, primeiro António Esteves, segundo Manuel Alvino e Carvalhal e terceiro Nel Vinhas. E por fim, a atividade mais a norte do litoral, desta zona sul, o primeiro prémio é que é Cacia, o primeiro prémio é tirado por António Esteves, que faz uma média de 1.010 metros por minuto, constatado às 13.38.20, em arquivo também é dele, com primeiro e terceiro. Melhores Colombófilos, meio fundo, primeiro António Esteves, segundo, Manuel António Carvalhal, terceiro, Vítor, Manuel e Alvino. Os melhores pombos meio fundo, Nuno Silva, segundo, António Esteves, terceiro, Vítor, Manuel e Alvino. Melhores pombos da geral, primeiro, Vítor, Manuel e Alvino, segundo e terceiro, António Esteves. Geral Colombófilos, primeiro, António Esteves, segundo, Vítor, Manuel e Alvino e terceiro, Manuel, António e Carvalhal. O próximo concurso será de Pader, aqui na Zona Sul, e para já a previsão de tempo é uma previsão razoável e com bom tempo para a prática com o Bófila, e espero que assim seja.
Paulo, assim esperamos, obviamente, que seja realmente um concurso bem mais fácil do que este aqui, que não haja realmente essa questão do vento também dificultar o voo dos pomos, e marcamos então um encontro de 2-8 dias então para dissecar esse fim de semana desportivo.
Boa noite, Paulo. Uma boa semana para todos e até lá, então.
Obrigado nós, Paulo. Tivemos então Paulo Lima, o nosso habitual comentador da Zona 3 do Distrito de Aveiro, então a dissecar este fim de semana desportivo com essa prova de Almodóvar e fazendo também já, de certa forma, a previsão para a próxima prova e esse terceiro concurso de meio fundo que será então Paderno no próximo fim de semana. Voltamos então aqui ao nosso fórum de Facebook, aqui às mensagens que temos. Temos aqui uma mensagem de Carlos Estevão, uma mensagem aqui para os nossos amigos colombófilos, um deles, amigo, agora dedicas-te às pombas, pensou, e já estivemos aqui, inclusive também já estive a falar, pelos vistos, um amigo que está...
Dos dois também.
Um amigo dos dois que está lá fora.
Falo comigo na América.
Está na América.
É essa particularidade que hoje em dia as novas tecnologias aproximam realmente as pessoas. E temos aqui outra mensagem de Arlindo Barbosa, outra questão, que gostaria de saber a opinião relativamente se acham, e é para os nossos amigos de Valde Câmara, se acham que há doping na colombofilia.
Aqui?
Doping.
Olha, uma questão. Sinceramente, não sei. Eu penso que não. Eu penso que os colombófilos, eu falo por mim e também acho que eu acredito, acho que a gente que gosta dos pombos, eu falo por mim, gosto dos pombos, não. Eu era incapaz de dar doping a um pombo. Eu, pessoalmente, era incapaz. Prefiro andar na rua da amargura, como diz o ditado, do que andar a injetar o bicho. A gente ouve falar muita coisa, ouve falar que há pessoas que injetam e a verdade é só uma. Eles dizem que na prova a seguir que vão marcar umas contas e as marcam-as. Mas acho que em Balcâmara, que não vejo assim por lá ninguém faça isso. Mas eu não sou veterinário e nem tenho hipótese de analisar os pombos, não é? Mas acho que se isso é verdade, devia ser proibido.
José, sua opinião.
O doping está previamente proibido, não é? Chamadas substâncias dopantes. Agora, não sei se há ou se não há, mas o ser humano gosta sempre de fazer umas certas experiências e, como é sabido, no caso do ciclismo, grandes atletas, e eles admitem que de facto não são capazes de ganhar a Volta à França se não tomarem certas substâncias. Portanto, no colombofilia não admira nada que haja sempre um esperto que faça alguma coisa. Isso não me admira.
Foi uma questão deixada aqui por Arlindo Barbosa, relativamente a esta temática, que muitas vezes também se vai debatendo. Olhando para outra questão, e tendo em conta que vocês já manifestaram há instantes também por outra questão deixada por Arlindo Barbosa, relativamente às soldas únicas, olhando para há instantes quando o Luís Moura falou também do calendário, deste próprio calendário de 2017, que no Porto houve uma alteração. para as, relativamente aos locais de solda das provas de Espanha. Na altura não vos coloquei depois uma questão relativamente a isso mesmo. O que é que vocês acham relativamente a essa questão? Já com o decorrer da campanha, mas tendo em conta que as provas de fundo ainda vêm essencialmente daqui a um mês, o que é que vocês acham desta alteração?
Pois, Porto tem uma vantagem. Tem a vantagem que marca os pombos antes de uma semana, ou seja, duas. Nós não. Nós fazemos a marcação dos pombos de Espanha muito cedo. A Aveiro, não sei se será a única, o único distrito, nem estou preocupado com isso, porque o meu distrito é que conta, é lá que eu tenho de marcar os meus pombos e é lá que a gente tem de lutar. Mas acho que isso é mais um dos pontos que, na minha opinião, que está mal. Porque eu posso dizer que tive a infelicidade num ano. Me morreram uma série de pombos, eu tinha marcado os pombos e interessou à associação nós fazermos, a sociedade fazer uma carta que me tinha morrido os pombos. Eu tive de pagar. Se calhar era mais importante o dinheiro lá deles do que os pombos. Acho que nós devíamos marcar. Eles agora alteram porque agora vai ter tempo de marcar e se de vez de mandar 20 pombos, manda só, ou 15 pombos, que é o máximo neste caso, manda só 5 ou 6. Agora que acho que a Aveiro não pode fazer isso, não é? A Aveiro marcou, os pombos estão lá, claro que o pagamento é faceadamente, mas os pombos estão marcados. Se a gente agora não os mandar, o problema é nosso, o pagamento tem de ser executado, e isso também, a gente também o faz na sociedade, não é? Porque se a gente tem de pagar, a gente também tem de pagar na sociedade. Mas acho que o Porto tem essa vantagem, não é? Se marca os pombos próximo do concurso, se o concurso for alterado agora, ainda tem tempo de para afeiçoar a quantidade de pombos ou que tem no pombal, não é? Ou a gerir a melhor maneira a colónia deles. Isso é a minha opinião.
José, a sua opinião.
Isso é um facto. A pessoa ter que marcar os pombos não faz grande sentido, a não ser financeiramente. Porque em termos de clombofilia não faz grande sentido, porque eu hoje posso estar na disponibilidade de mandar 10, mas se calhar amanhã só mando 5, ou pode vir um tempo que não se ajuste, e aí pronto, eu posso só mandar 5 na mesma, mas vou ter que pagar 10, portanto não faz grande sentido. E uma das coisas também a nível do nosso distrito, as soltas do concurso de fundo, só a viragem de linha, quanto a mim, não sei se é para depois apanhar linhas para o concurso de Barcelona ou coisa assim do género, só que também aí nem todos mandam, quer dizer, numa fase. O grande problema, quanto a mim, é a viragem de linha, é um problema. O ser mais 100 km ou menos não faz grande sentido, mas a mudança de direção, isso faz todo sentido. E daí que haja várias perdas e médias muito fracas e só grandes pombos para aí é que conseguem resistir, os mais fracos não têm hipótese nenhuma. É um fator que devia ser tido em conta, a direção à mudança de linha dos concursos de fundo.
Relativamente, vocês também já falaram que são a favor, tanto um como o outro manifestaram a sua opinião relativamente às soltas únicas. Olhando para o panorama que trouxe as provas nacionais, há 2 anos a esta parte, vamos para a terceira campanha consecutiva com as provas nacionais de solta única. Como é que vocês veem essas soltas nacionais?
Aquelas distritos que fazem linha leste, a partida levam sempre a vantagem, e a ver as classificações e ver as médias que acontecem, isso é um dos fatores, não é? Se estão habituados a voar a leste, tem toda a vantagem nessas provas.
Andone.
Apesar que no ano passado a ver esteve forte no primeiro Valência, mas no segundo já se viu a diferença, foi abismal, não é? No primeiro Valência nós tivemos a ver, estivemos muito fortes. Na segunda prova não estivemos mal, pronto. Também ia falar nisso das soltas, eu já agora queria fazer um reparozinho. Acho que é uma desigualdade, isto é a minha opinião, vale o que vale. Uma desigualdade, como é que se faz? Uma clássica distrital de paderno. Enquanto uma parte do distrito faz um paderno, os outros fazem uma prova antes de uma semana, quer dizer, os pomos já vão a paderno e vêm. e da semana a seguir vou lá outra vez e bem. Acho que estão em vantagem. E depois de ser muito menos quilómetros. Quer dizer, os pombos primeiro são treinados e depois é que vão fazer a prova junto com os outros. Acho que isso que é o que é. Pá, mas geograficamente é difícil fazer, mas acho que isso que é. Não está correto. Então, isto é. A gente treina os pombos para a campanha, não é? Isto é um treino. Isto passa a ser um treino, quer dizer, os pombos vão a Paderme naquela semana. Na semana assim vão a Paderme. Os nossos estão em Almodóvar e depois vão a Paderme. Acho que estão em matagem. Acho que não havia de haver fazer uma prova dessas, contar para o calendário, para o distrito, não é? Para o distrito, ali. Acho que estão em vantagem. Isto é como a gente levar os pombos como eu há uns anos fazia, quando tinha disponibilidade. Eu ia levar os pombos a partir do espanhol, sempre aí a um sítio, soldar um a um, e depois na parte final ganhava quase qualquer um em balcão. Porque treinava lá sempre os pombos que almoxavam ali, era canja para eles. E agora é igual. Quer dizer, o Sul faz Paderme, passado uma semana vai fazer uma clássica com Paderme na mesma, e muito menos quilómetros. Acho que isso não está correto, mas isto é a minha opinião.
Opinião do José.
É, isso é um facto, apesar de. Pronto, o nosso distrito também é um distrito muito longo e não é muito fácil.
Estamos a falar que são 60 km que separam o norte do sul.
Eu quero dizer, por isso, mais uma vez, a linha leste abriu um leque melhor, talvez, e com mais igualdade, porque podia-se fazer soltas mais centrais ao distrito. Porque assim como está a fazer-se, pois de facto há uns que fazem, aliás, acho que há coletividades que fazem vários concursos de meio fundo, se calhar nem fazem nenhum de velocidade, porque acima dos 300 km já é meio fundo, e há coletividades mais a norte que vão passar os 300 km em provas de velocidade, que são consideradas velocidade, mas que para eles não são velocidade, não é? E por vezes mais meia dúzia de quilómetros faz toda a diferença, não é? Para tudo, não é? Portanto, mas não é, também não é, da maneira que está a ser feito, não é fácil conciliar as coisas, é verdade.
Não haja dúvidas que é muito fácil. A gente cá fora sentado aqui a conversar, até tudo é fácil. Não é bem tudo, mas pronto, tudo é muito mais fácil. Mas quem lá está é um bocado mais, é muito mais difícil. Mas acho que eles deviam pensar duas vezes também nessas coisas e debatê-las, mas debatê-las a tempo, com tempo, e quando há as reuniões na associação, eu era dos que não ia, mas desde que tomei, fiz a presidente, tenho acompanhado. Acho que é muito tarde para quem trabalha outro dia, para quem se tem a levantar às 7 horas da manhã para ir trabalhar. Se arranjar para ir trabalhar, para pegar às 8, acho que 10 e meia, 11, meia-noite, depois de fazer a desocupação e não sei o quê. Eu tive uma assembleia que fui à Associação de Aveiro, onde foi, felizmente que foi para isso e ganhou, foi para a concentração dos caminhões. Eu saí lá, eu e mais dois colegas meus da direção, a 1 hora da manhã, e estavam uns senhores ao meu lado, que até agora tenho o prazer de conhecer, que era o Sr. Manuel, que trabalha na Associação de Futebol de Aveiro, ou trabalhava. E eles diziam, isto é hora, tenho de ir embora, o que é que eu estou aqui a fazer, tenho de ir para Aveiro. Quer dizer, e depois soube-se que tinha ganho a maioria a concentração. Mas acho que é muito tarde para quem trabalha. Agora, quem vai pegar às 9 ou quem tem disponibilidade de não ir trabalhar, pode lá estar nesse até 1 ou 2 da manhã, mas para quem trabalha, acho que é muito tarde. Ou se não podem fazer, ou façam como tenham feito, com uma zona, fazer uma assembleia, mas façam mais cedo, porque senão torna-se muito tarde e as pessoas têm de ir trabalhar, começam a ir embora. E eles estão lá na mesa central, sabem que é verdade. Chega-se aí a partir das 10h, o pessoal começa a levantar e ir embora. Chega-se ao fim, está lá meia dúzia de coletividades. Além delas já ir poucas, já vai poucas, participam poucas coletividades, assim cada vez participam menos. Isto é a minha opinião, que vou lá e presencio isso.